ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, com comentários de Rodrigo Campos e Luciana Zogaibe, trabalhos técnicos de Jorge Brum, produção executiva de Wagner Gomes, está no ar o programa No Mundo da Bola. E a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional, falando de Juventude e Vasco, que jogam daqui a pouco. Quem fala mais sobre esse jogo é o repórter Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa!
Boa noite, Rodrigo Ricardo. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco visita o Juventude nesta quarta-feira pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Alfredo Jaconi às 8 horas da noite. Com a pior defesa da competição, com 19 gols sofridos, o técnico da equipe carioca, Álvaro Pacheco, fala o que deve ser feito para melhorar o desempenho.
É trabalho. Eu acho que isso tem a ver mesmo com o trabalho, olhar para aquilo que são as nossas lacunas e os problemas que nós estamos a ter. Às vezes a diferente interpretação do jogo, da nossa linha defensiva, como também da linha média, isso tem a ver com o trabalho, com o foco. Com aquilo que nós temos vindo a fazer, não só a nível de treinamento, mas também com mostragens de imagens, para cada vez mais lançar mais fortes. É um processo sem dúvida nenhuma, é um problema que nós estamos tendo, não vamos esconder isto. Neste momento estamos a sofrer golos, mas também deixo essa reflexão. Do último jogo para este jogo, a equipa já não teve melhor, já. Então é nesse salto que eles deram, que nós temos que nos agarrar, trabalhar, para no próximo jogo ainda sermos capazes de estar melhor e jogo a jogo. Irmos para os patamares que nós pretendemos ir, temos que ir.
Para a partida de logo mais, Pacheco não poderá contar com Paê, que se recupera de lesão na coxa direita, e Verrete, que cumprirá a suspensão. O Vasco deve começar jogando com Léo Jardim, na direita Paulo Henrique, dupla de zaga Maicon e Léo, na esquerda Vitor Luiz. No meio campo, Zé Gabriel, JP e Galdames. No ataque, Rossi, Adson e Cleiton. Pelo lado do Juventude, o técnico Roger Machado analisa a campanha da equipe gaúcha até o momento, aparecendo na 11ª colocação.
Tem sido um bom campeonato até aqui, com exceções de alguns jogos que nós ou entramos pouco concentrados ou tivemos infortúnios no começo dos jogos, oportunidades muitas criadas, né, que o modelo traz para que os atletas consigam estar frente ao goleiro para finalizar. Né, penso que é um bom campeonato, penso que nós poderíamos estar melhor se tivesse melhor sorte, né, como diz, melhor afetividade, né, tivesse tido a competência nesses jogos decisivos, apertados, né, conseguir colocar-se na frente do placar. Depois o jogo a gente sabe que muda um pouco de característica em função do adversário, sai mais. Né, então eu penso que a gente precisa ajustar, né, a questão dessa capacidade de finalização, da efetividade, para ter melhor sorte na competição, né, poder disputar algo maior. Né, porque no final das contas, né, é um campeonato muito parelho, muito duro de jogar, vai enfrentar muitos jogos difíceis.
O Juventude deve iniciar o jogo com Gabriel Vasconcelos, João Lucas, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel, Kaique, Jadson e Nenê. No ataque, Lucas Barbosa, Marcelinho e Gilberto. Valeu, RR!
Valeu, Rafa! Meu xará Rodrigo Campos, será que hoje sai a primeira vitória do técnico Álvaro Pacheco à frente do Vasco?
Um forte abraço, muito boa noite, xará Rodrigão, Luciana, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Pode até sair, porque é futebol. Agora, o Juventude tem uma equipe regular e ponto. Agora, imaginar que estamos na 11ª rodada e o cenário do Vasco hoje é quase terra arrasada. É o cenário que normalmente tinha na 30ª rodada, na 31ª, em todos os 4 anos que o Vasco caiu. É o mesmo cenário: salários atrasados, técnico incoerente, jogadores insatisfeitos, incertezas em relação ao que vai acontecer daqui para frente. Ah, dá tempo de fugir? Dá. 11 rodadas agora. Mas a situação do Vasco é simplesmente tenebrosa, perigosíssima. Eu, sinceramente, hoje, se você tiver que apontar quem é o grande candidato ao rebaixamento no futebol brasileiro, um deles é o Vasco. Não tenho a menor dúvida em afirmar. A ganha do Juventude hoje, pronto, seus problemas acabaram, não, porque o time é muito ruim, a diretoria bate cabeça, a SAF com o associativo, jogadores insatisfeitos, sem grandes possibilidades, e aí quando você vê uma luz que pode ser no final do túnel, o Felipe Coutinho querendo vir pro Vasco, mas trazendo a Tiracolo, Souza e Alex Teixeira, é sinal que esse trem, essa luz no final do túnel, é um trem na contramão, que são dois jogadores que há muito tempo não rendem nada, os dois que o Felipe Coutinho quer trazer como moeda de troca para ele aceitar jogar no Vasco.
É, trem na contramão é complicado. Boa noite, Luciana. Como é que esse Vasco sem um Verrete?
Boa noite, Rodrigo. Rodrigues, né? Rodrigues. Boa noite a toda a nossa audiência aí do No Mundo da Bola. É, rapaz, o que já é complicado, como bem disse o Rodrigo, fica ainda mais, né? Sem o seu homem de referência, sem o seu goleador, sem o jogador que tem ali a estrela. Então, realmente, é uma dificuldade para ter que vencer um Juventude que não perde em casa há 3 meses, né? Então, é uma tarefa.
Jogando dentro de casa. É, vamos, boa sorte aí pro Vasco, tá entrando em campo daqui a
Rodrigo,
pouquinho, 7 da noite.
Só uma pergunta, se o Nenê marcar, ele vai comemorar?
Ah, vai.
Será?
É, não sei, vamos.
Ah,
tomara,
sabia.
Que ele não marque, tomara que ele não marque. Quem também tem um jogo muito importante no Engenhão, daqui a pouco também, às 7 da noite, é o Botafogo, vai receber o Atlético Paranaense. Uma vitória vai manter o Alvinegro aí em primeiro lugar na tabela do Brasileirão. Jogo equilibrado, porque o Atlético Paranaense, né, você vem de um empate com o Flamengo, né? Aquele empate que o Flamengo conseguiu nos acréscimos, mas é um adversário muito difícil. Acha, é claro que lá tem gente que acha que ele disse que ele é um leão jogando lá na Arena da Baixada, mas fora não ruge tão alto assim o furacão. Não venta tão forte,
digamos, o furacão. Mas, na verdade, no ano passado trouxe problemas, né, para o Botafogo na Copa do Brasil, acabou eliminando, né, o Botafogo. E também no Campeonato Brasileiro a lembrança não é boa, né, em relação à luz, né, ao apagão. Teve aquele jogo que...
Verdade, jogo de 2 dias.
Exatamente. Mas agora o Botafogo está com uma iluminação nova, né, inclusive estreou aí recentemente. Então, um problema, esse não vai ser o problema. E o Botafogo tá muito bem, né? Tá bem embalado, tá jogando realmente muito bem e vai ser um jogão. Acho que sem dúvida que é uma briga ali na parte de cima, né? O Atlético vem querer aí vencer porque ficou na frustração diante do Flamengo, né? Acabou empatando em casa, mas não vai ter vida fácil, não. O Botafogo tá muito bem.
É verdade. Xará, você acha que pode pintar uma ansiedade por jogar em casa, empurrado pela torcida, se desorganizar, ou esse time técnico do Arthur Jorge é mais concentrado?
Se você me perguntar qual o melhor time do campeonato, antes do Botafogo eu vou citar, qual o melhor elenco? Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Agora, quem vem jogando o melhor futebol do Brasil? Botafogo. Acho que o Botafogo tem tudo para conseguir uma grande vitória e mais amadurecido em relação ao ano passado. Não contando com o Tiquinho, teve problemas sérios, o falecimento do pai dele, o time não tem perdido qualidade. Até porque o Júnior Santos hoje, para mim, no futebol brasileiro, é o cara que está mais decidindo nesse momento.
Perde muito gol, mas decide.
É, mas ele perde porque ele cria. Então ele cria 4 e faz 1.
É
uma ótima média, entendeu? Faz 2, cria 6 e faz 2. Eu acho que o Botafogo é bem superior. Fiz o jogo do Atlético Paranaense no último final de semana aqui na Nacional, Atlético e Flamengo, tem uma equipe com muita força física, muita vontade de vencer, mas tecnicamente deixa um pouco a desejar, não é aquele mesmo furacão que nos últimos anos vem conquistando a gente.
Agora o jogo da Nacional que a gente vai transmitir é Cruzeiro e Fluminense, e quem traz detalhes deste jogo, novamente o Rafael Monteiro.
RR na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o volante do Fluminense, Martinelli, fala sobre o jogo de logo mais, às 21h30 contra o Cruzeiro no Mineirão.
A gente sabe que é um jogo difícil enfrentar o Cruzeiro lá, mas só que a gente fez uma grande semana de trabalho, preparamos o que tinha de preparar, então a gente conta com a nossa torcida, com o apoio, e tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima e vamos conseguir esses 3 pontos para começar a nossa arrancada no Brasileiro.
O técnico Fernando Diniz não poderá contar com o trio Samuel Xavier, Marcelo e Manuel, que cumpre suspensão. O Fluminense deve entrar em campo com Fábio no gol, na direita Marquinhos, dupla de zaga Thiago Santos e Antônio Carlos, na esquerda Diogo Barbosa. No meio campo, Martinelli, Lima e Renato Augusto. No ataque, Douglas Costa, John Kennedy e Cano. Pelo lado da Raposa, o atacante Caio Jorge elogia a preparação da equipe e pede o apoio da torcida.
A preparação foi boa, estivemos analisando o adversário. É um jogo difícil, sabemos a dificuldade que é enfrentar o Fluminense, mas já nos preparamos bem, esperamos conseguir um bom resultado. Já garanto seu ingresso, espero encontrar com vocês lá e dar aquele apoio que vocês têm dado sempre. Tamo junto, vamos pra cima.
O treinador Fernando Seabra também tem problemas para armar o time. Rafa Silva com lesão na coxa e Lucas Romero com desgaste muscular não enfrentarão o Fluminense. O Cruzeiro deve iniciar a partida com Anderson no gol, na direita William, dupla de zaga, Zé Ivaldo e João Marcelo, na esquerda Marlon. No meio campo, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira. No ataque, Robert, Gabriel Verón e Arthur Viana. Valeu, Rodrigo! Valeu, Rodrigo!
Valeu, Rafa! Valeu mesmo! Xará, vida dura para o Fluminense. Será que vai ser a ressurreição do Fernando Diniz, que está prometendo se reinventar?
Ele não está prometendo se reinventar,
não.
Ele está precisando, mas não está prometendo. Porque ele,
tá
não, dá
agarrado as convicções
ele não dá sinais nenhum de que quer mudar. Ele abraçou aquilo que ele acredita ser o ideal e está indo. Só que o barco está afundando. O Fluminense 2024 é uma caricatura do que foi o Fluminense 2023. Ele precisa ter um plano B, C, porque o Fluminense, que tem uma boa equipe, ponto, não é excelente não, uma boa equipe com bons jogadores, mas com muitos jogadores com a idade avançada, é um time extremamente previsível. Para o treinador adversário é fácil jogar contra o Fluminense, não é fácil vencer, mas é fácil armar um esquema, se vai dar certo ou não é outra coisa. É fácil armar um esquema para enfrentar o Fluminense, porque o Fluminense é extremamente previsível.
Todo mundo já sabe como joga o Fluminense, agora esse Cruzeiro também tá jogando pro gasto, né? O Cruzeiro que eu vi contra o Vasco, eu achei um time razoável para fraco.
Ele também tava bastante desfalcado, né?
Exatamente.
Vai ter alguns retornos agora nessa rodada, mas é... Eu acho também que, assim, a maioria das equipes não tá respeitando tanto mais o Fluminense, né? O Fluminense campeão aí da Libertadores, mas as equipes vêm pra cima. A gente viu um Atlético Goianiense jogando no Maracanã, apertando o Fluminense lá em cima e jogando até o final pra virar o jogo. Então, assim, acho que o Cruzeiro jogando nos seus domínios vai impor muita dificuldade aí pro Fluminense, que tem desfalques também hoje e enfim... Vamos ver como é que vai acontecer, né? Vai continuar ali na zona de rebaixamento.
Vida dura para o Fluminense. Olha, como é que é a ironia, né? Campeão da América e vice-lanterna no Brasileirão, Xará.
É essa oscilação, né? Essa coisa dinâmica do futebol que faz esse esporte tão apaixonante. Se em dezembro de 2023 fizéssemos aqui uma aposta, como é que vai estar o Fluminense em junho? Ah, brigando pela liderança, voando no campeonato.
Querendo ou não, né? A equipe do Fluminense, o elenco é até mais forte do que o elenco do ano passado, né? Por mais que tenha contratado jogadores
com nome, mas que fim de carreira, né? O Renato Augusto, Douglas Costa.
É a mesma coisa quando a gente fala, vem aí o Thiago Silva, que já está no Fluminense e agora vai estrear. Pronto, seus problemas acabaram. Eu não acho, sincero, eu sou fã do Thiago Silva, mas o Thiago Silva é um zagueiro para jogar como zagueiro. Ele não é zagueiro para jogar como um meia, como o Fernando Diniz gosta que seus zagueiros atuem. Não é essa dele, não tem mais idade para isso e nunca foi a dele, embora sempre tenha sido um cara habilidoso, mas não é a dele.
Pois é, e aí quando o Fernando Diniz é questionado nesse sentido, é claro que não é questionando o modelo de jogo dele, que já se mostrou eficiente, mas é de adaptar o modelo de jogo aos seus jogadores. Sim. E não forçar o jogador a jogar no modelo dele, né? Saber também tirar o melhor de cada jogador, né?
Se pergunta qual é o motivo dessa crise do Fluminense, a crise nunca é só um problema, né? São vários problemas. Você vê, falando de oscilação, o próprio Cano, artilheiro, super artilheiro ano passado, e esse ano...
E tem também a questão da temporada começar atrasada, né? Isso impacta muito, né?
A Recopa.
Agora, a gente sabe também que o segundo turno é outra competição,
muda,
né?
Tudo.
Então,
outro campeonato.
Tem muita coisa aí pra acontecer.
Vamos aguardar e confiram com a gente daqui a pouquinho, às 9h15 da noite, a gente começa a transmissão de Cruzeiro e Fluminense, jogo lá em Belo Horizonte, no Mineirão. Fluminense precisando vencer desesperadamente. Aqui é o No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
A lista com as 25 jogadoras da seleção feminina de vôlei foi divulgada pela Confederação Brasileira da Modalidade. Porém, a lista não garante a convocação para os Jogos Olímpicos de Paris. A convocação oficial sairá após o término da Liga das Nações, que está na fase de quartas de final. O Brasil até o momento está invicto. A seleção masculina de basquete fará uma série de amistosos na Europa. Jogará contra Polônia, Croácia e Eslovênia. Os jogos servem de preparação ao pré-olímpico na Letônia. O Brasil estreia no dia 2 de julho contra Montenegro. O pré-olímpico é a última chance de classificação para os Jogos de Paris. A seleção brasileira feminina de voleibol sentado disputou em Nancy, na França, o Super Six. 6 equipes participaram da competição: França, Estados Unidos, Brasil, Itália, Canadá e China. O Brasil conquistou a medalha de bronze ao vencer a Itália por 3-0. O ouro ficou com os Estados Unidos e a prata com a China.
A dica de hoje do professor Wagner Gomes é sobre planilha de treinamento.
Você está querendo fazer uma corrida futuramente? Então, cria um objetivo e monte uma planilha de treinamento para você poder chegar lá. Não adianta querer inventar moda de fazer uma corrida de 10 quilômetros, 20 quilômetros, até mesmo 6, sem estar preparado. Então, antes de tudo, um exame médico para ver se está tudo ok, para não correr risco. E aí chega no profissional de educação física e pede para montar uma planilha de treinamento. Ou seja, você vai aumentando a sua carga até conseguir chegar no ponto da distância que você quer fazer. E aí você vai fazendo as acomodações semana por semana até chegar no teu objetivo. E aí você chega no ponto alto lá para fazer o evento que você quer, tranquilo, sem risco, sem problema nenhum. Caso contrário, é sinal vermelho. Pode acontecer algum problema, então você deve evitar. E com isso também, orientações de hidratação durante o evento que você vai fazer, como é que é a alimentação durante a semana, durante o tempo que você está treinando, tudo isso é importante para uma boa performance. Agora, é importante ter objetivo. Quando não se tem objetivo, a tendência é de não fazer qualquer coisinha, desculpa, para não fazer. Mas presta atenção nos detalhes que são muito importantes.
Valeu, professor Wagner Gomes, presta atenção nos detalhes e tenha um objetivo. E quem também tem um objetivo, que é ganhar a Copa América, é o Brasil, que está nos preparativos finais aí para estrear na competição. O primeiro jogo será na segunda-feira contra a Costa Rica. E o zagueiro Marquinhos falou sobre os companheiros de seleção que atuam na defesa.
Todos os zagueiros ali que estão, né, já conheço muito bem todos. O Beraldo, trabalho com ele no PSG, a gente joga junto. Militão também já há anos aqui na seleção, junto com ele. O Bremer também já veio bastante vezes na seleção, então a gente já atuou junto, já treinamos bastante juntos. O Gabriel também, já atuamos juntos aqui na seleção, já faz um tempo que ele está vindo também na seleção, e todos eles vêm em um grande nível nos seus clubes, né? Então penso que a seleção brasileira vem muito bem servida enquanto a essa posição ali, e penso que só pode acrescentar e só pode somar para o nosso desempenho dentro de campo, né? E o professor, acho que ele está muito tranquilo, né, para fazer as suas decisões, porque ele tem 5 jogadores ali naquela posição que podem fazer, até mesmo o Danilo, né, que na Juventus vem fazendo de vez em quando ali esse papel, e na seleção, se precisar, também pode fazer.
Tá aí o Marquinhos. Enfim, não faltam zagueiros na seleção. Agora, o último amistoso que o Brasil fez contra os Estados Unidos foi um jogo bem abaixo, não, Luciano?
Foi de doer os olhos, né? foi realmente bem ruim, mas a expectativa agora para a estreia aí, né, da Copa América, para que de repente os jogadores entrem mais ligados, me pareceu um jogo ali contra os Estados Unidos, faltou assim ímpeto, vontade, o pessoal tava meio que talvez até se poupando para não se machucar, ficar fora da, sei lá, enfim, foi muito ruim.
Ô Xará, o Marquinhos também disse nessa coletiva que é a favorita para ganhar a Argentina. Você concorda com ele a ganhar a Copa América?
É, quando um jogador brasileiro do nível do Marquinhos assume antes de uma competição como essa que o favorito é o grande rival na América do Sul, é sinal que a coisa está complicada. É um sincericídio.
Mas,
né?
É atual campeão do mundo.
Sim, mas...
O Messi.
Legal.
O cisne do Messi.
Não, legal, bacana, mas a Argentina, pelos últimos jogos, está empolgando tanto assim? Não. Ou o Brasil, que pelos últimos jogos não está encantando em nada? Entendeu? Então, eu não consigo imaginar, porque a Argentina tem o Burochaga, o Messi, o Maradona, o Caniggia. Beleza. Aí eu vou entrar meio ressabiado, mas mesmo assim o Brasil tem grandes jogadores. O problema, a Luciana falou, o jogo foi muito ruim, todo mundo meio assim e tal. Eu gostaria de acreditar nessa coisa, não, eles estão preocupados em não se machucar para a Copa América. Não, acho que eles estão desinteressados mesmo. É pior, se eles estivessem preocupados é porque estariam focados na Copa América, mas não. Eu fiz o jogo contra o México, cara, dói.
Estranho, porque tem uma disputa por posição, ou seja, né, e o próprio Dorival falou que dali, dessa competição, né, nunca
será
vai
que tem a, vai no, ser a noção real, né, do que é vestir a camisa da seleção brasileira, né, a partir do momento também que você já coloca o teu rival aí como favorito, bem, às vezes você pode estar querendo até jogar a pressão pro lado de lá, mas assim, sei lá, já é uma falta de... né, de conhecimento até do tamanho, do peso da nossa camisa, peraí, né?
É verdade. Semana que vem a gente vai começar a tirar a prova real sobre isso, vamos falar bastante de Copa América, Brasil estreia na segunda contra Costa Rica. Vamos falar de Série B, o Bruno Mendes traz pra gente os resultados da Série B que a TV Brasil está transmitindo.
A seleção brasileira masculina de vôlei começou com vitória na última etapa da Liga das Nações, que está sendo realizada em Manila, nas Filipinas. Os comandados do técnico Bernardinho volta à quadra nesta quinta-feira para encarar os Estados Unidos. Agora o futebol, nesta terça-feira.
Tá aí o Brunão, depois volta. Vamos continuar falando de Série A. O Inter busca a reabilitação após a derrota por 2-1 para o Vitória no último domingo. O time gaúcho passa por um momento de turbulência e tenta minimizar o descontentamento de parte da torcida. O Corinthians entra em campo sem vencer há 5 jogos e diante de uma crise institucional. O Timão soma apenas 7 pontos em 9 rodadas e ocupa a 16ª posição. Está na beira da zona do rebaixamento. Esse Corinthians está um caldeirão, parece o Vasco, Corinthians.
É, você pior. Tirou as minhas palavras. Não, não sei se pior, não. É um pouquinho menos ruim.
Então ele é o melhor.
Estruturais. Não, e até com toda a confusão da diretoria, perder patrocínio milionário, mas ainda, como que eu falo, ainda não é uma terra arrasada. Está muito próximo disso, mas ainda não é. Agora, o time do Corinthians é feio. O time do Corinthians assusta. O Inter é muito melhor e é o grande favorito.
Concorda, Luciano? Jogo lá no Beira-Rio?
Com
não, não
certeza.
É no Beira-Rio.
Não pode jogar no Beira-Rio. Não, com certeza, com certeza. O Corinthians, assim, tem o menino, né, se destacando.
O goleiro Carlos Miguel é sensacional.
Mas, realmente, é quase terra arrasada. E vai aí, o Inter também tá precisando se recuperar, né, na competição, então... Eu também coloco aí o Inter como favoritaço.
Vamos falar agora de um outro jogo. A pressão pelo lado do Grêmio aumentou depois da derrota para o Botafogo. Falar do Grêmio agora. São 2 meses sem vencer no Campeonato Brasileiro e a sequência colocou a equipe na zona de rebaixamento. Fatos que aumentam a responsabilidade para o confronto com o Fortaleza hoje, às 20h, no Castelão. O Castelão vai o Fortaleza também precisando reagir depois de uma goleada de 5-0. Claro que eu acho que foi um jogo atípico, não acho que isso vai se repetir em outras partidas. O Fortaleza é um bom time. Mas o que a gente pode dizer de Fortaleza e Grêmio, Lu?
O Grêmio não vai brincar, né, no Campeonato Brasileiro, né? Tá passando também por esses momentos todos aí de tendo que, né, se superar, né, diante de todo o problema que aconteceu no Sul. Isso aí já fica... Certo que o Renato já colocou várias vezes, mas não tem jeito, né? Tem que tentar fazer desse limão aí a limonada, mas eu acho que também é aquilo, o momento tá ruim pra muita gente, a tendência é ficar pior, né? Pode ficar até pior.
É verdade, Oxará, o Grêmio conseguiu arrancar lá aquela vaga na Libertadores, que muita gente achava que não fosse conquistar, porque perdeu as 2 primeiras rodadas, depois vieram as tragédias da chuva, e o Fortaleza que tomou um 5-0, um resultado atípico, né? O Fortaleza é um bom time.
É um bom time, mas é um time que... ao contrário dos últimos anos, não mantém uma regularidade. Isso já vem acontecendo desde o final do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Grêmio, depois das terríveis tragédias no Sul, ficou aquela incógnita, como vai estar o time, conseguiu uma improvável classificação numa competição sul-americana e não vai bem no Campeonato Brasileiro. Mas tem uma diferença em relação a Vasco e Corinthians, por exemplo. O Grêmio, você percebe uma estrutura. Você percebe que é um trabalho que não está abalado estruturalmente, como está abalado estruturalmente os outros dois que eu me referi, Corinthians e Vasco. Então, o Grêmio pode perder? Pode. Mas tem tudo para se reerguer na sequência da temporada.
Só lembrando que Inter e Corinthians vão jogar no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, já que o Beira-Rio ainda não está liberado para jogos, mas provavelmente mês que vem já vai estar. Outro jogo é falar também do São Paulo, está na sexta posição, 15 pontos. São Paulo quer chegar ali perto dos líderes, após empatar duas partidas contra o Inter e contra o Corinthians, ambas fora de casa. A equipe volta a atuar no Morumbis, onde tem média de mais de 46 mil torcedores no ano. Já o Cuiabá, que é o adversário do São Paulo, vem de uma goleada por 5-0 no Fortaleza, que tirou o time da zona de rebaixamento, está em 14º lugar, com 7 pontos. O Dourado ainda segue pertinho ali da faixa da degola, mas essa vitória dá muita moral, ganhar de 5-0, hein, Xará?
Mas
é outro jogo.
É outro jogo, é uma outra situação, totalmente diferente. Vai enfrentar um São Paulo que é muito forte, especialmente jogando em casa, e você já disse isso sobre a média de mais de 40 mil torcedores por jogo. São Paulo é melhor que o Cuiabá. O Cuiabá tem uma equipe que tem que ser muito respeitada, mas o São Paulo é muito melhor e é amplamente favorito.
Concorda, Luciana, que é tão... Eu acho que o time do Cuiabá, é claro que eu também
resta
acho...
saber qual o Cuiabá, né, que vem a campo. Aquele que não marca gols ou aquele que goleia, né?
Eu acho que também o Cuiabá estava um pouco dividido pela Copa Sul-Americana. Uh-huh. Agora, focando mais no Brasil, ele reagiu.
Mas não vai ser fácil enfrentar o São Paulo, porque o São Paulo vem muito bem, né? Ele não perdeu ainda, né?
Porque até engano, três rodadas atrás, o Cuiabá não tinha ponto nenhum, estava zero.
Exatamente,
não
tinha marcado nenhum gol.
Nenhum gol.
E de repente fez 11, né? Então, assim, resta saber que Cuiabá é esse, né? Ainda não dá pra gente entender muito bem o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, né?
Agora, você tem gostado desse trabalho do Zubeldía? Eu acho que ao lado do Milito são trabalhos que
não tem como criticar, né? Assim, se é futebol é no resultado, momento, né? Os resultados estão vindo, né? Ele não perdeu ainda, né? Não, comandando a equipe. Aparentemente, sim, né? Vamos ver também isso daí a longo prazo, né?
É verdade. Nesse momento, no retrato agora, o Zubeldía tá na prateleira lá dos tricolores paulistas. Mas será que vai se manter...
Cenário ideal no momento para ele, né? Agora, falar em São Paulo brigando com título, eu acho exagero. Falar em São Paulo brigando para não cair, um exagero maior ainda. São Paulo anda um time, para mim, para brigar ali entre os 6, 7 primeiros colocados. Sem muitos sustos e sem muitas pretensões em ganhar o título. Zubeldía, esse início de trabalho é muito interessante, tem grandes jogadores, tem essa torcida maravilhosa quando o jogo é no Morumbis. Agora, ainda falta ao São Paulo atuações mais convincentes para a gente imaginar uma briga pelo título. E para ter essas atuações mais convincentes, ele precisa ter um elenco melhor, mais fortalecido. Os 11 que entram em campo normalmente são 11 bons jogadores, mas o banco de reserva de São Paulo deixa muito a desejar. Então, para pensar em voos mais altos, vai precisar se qualificar mais na sequência da competição.
Com certeza, o programa No Mundo da Bola está chegando ao final, mas antes eu queria voltar no nosso jogo, o jogo da Nacional, que é Cruzeiro e Fluminense. Vou aproveitar a Luciana. A Luciana nunca gosta que eu faça essa pergunta, mas é pergunta de praxe, do palpite, né? A gente sabe que o Cano não está em boa fase, enfim, o Cruzeiro também tem um técnico. O Fernando Seabra também é um técnico que eu estou conhecendo agora. Eu confesso que eu não me lembro dele em outro time.
Eu vou no 1-0 Cruzeiro. Vai
Cruzeiro?
Ser, 1-0 Cruzeiro.
1-0, lembrando que depois o Fluminense pega o Flamengo, né?
Sim, tem o Flu-Fla, né?
O Flu-Fla, o jogo mando de campo é do Fluminense, jogo que a Nacional também vai transmitir no domingo. Finalzinho no Mundo da Bola, Xará, um palpite...
Você já não perguntou pra Luciana?
Não, mas pra você então. Mas
por quê?
Você vai ter o mesmo palpite que ela? Vai acompanhar o voto da relatora?
Você gosta de botar a gente em cima do muro, né?
Não, não, pelo contrário, eu quero que vocês saiam de cima do muro.
Ah, então tá certo.
A verdade é o
Rodrigão, brincadeiras à parte. O Cruzeiro é favorito. 2-0 Cruzeiro.
2-0?
Eu não odeio, assim como o Luciano. Arriscar placar é terrível.
O futebol é...
Se fosse bom, eu tava cheia da grana. Só apostar lá.
Não falta bet pra apostar agora.
Pois é, não, eu acho que para o Fluminense tá bem complicado. Acredito numa vitória do Cruzeiro. E pra não imitar a Luciana no 1-0, estiquei um pouquinho mais, 2-0.
Mas o Fluminense vai fazer nenhum golzinho, que é um time tão ofensivo.
Não sei.
Tá bom, 3-1. Tá bom, gente. Obrigado aí pela boa noite a todos vocês. Valeu, Luciana. Valeu, Rodrigo Campos. A gente encerra o programa No Mundo da Bola. E você vem aí, o Repórter Nacional. Uma ótima noite para todos vocês.